Nós já estamos de volta e agora nós vamos falar sobre finanças, isso mesmo, planejamento financeiro. E para isso está conosco aqui Fernanda Kowalski, ela que é contadora. Boa tarde, Fernanda, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Igor. Boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio Ipiranga. Eu que agradeço o convite por participar do seu programa e por poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento sobre finanças, sobre planejamento financeiro.
Bom, para começar a nossa conversa, o que é um planejamento financeiro familiar?
Então, o que é um planejamento financeiro? Ele é composto por 3 etapas.
Uhum.
Então, primeiro você define uma meta, um objetivo. Você traça estratégias para você conseguir atingir esse objetivo. E você gera feedbacks para ver se você está fazendo, está no caminho certo.
Uhum.
Então, mas para que a gente usa? Para que a gente faz esse planejamento financeiro? Para você ter um desenvolvimento financeiro saudável. Para você poder pagar as suas contas em dia, para você pagar as suas dívidas, para você poder trocar de carro, comprar uma casa.
Uhum.
Então, cada família possui um planejamento financeiro diferente. É óbvio que uma família que recebe mais vai ter um planejamento financeiro diferente de uma família que recebe um salário mínimo, por exemplo. Mas como que isso é possível? Como que a gente faz esse planejamento financeiro? Ele te exige que você tenha uma capacidade de organização para lidar com o teu dinheiro. Então, você faz um controle financeiro dele. O que é esse controle? Você faz um levantamento de todos os ganhos da família, do esposo, da esposa. Então, você faz um mapeamento dos teus gastos, os gastos da sua família, que são água, luz, telefone, internet, farmácia, tudo que a família gasta, você registra nesse controle financeiro. A partir daí, você vai ter um retrato do teu perfil financeiro, do teu e da tua família. O que a gente tem de ferramentas para você conseguir fazer esse controle financeiro? Você tem o Excel.
Uhum.
Hoje a gente já tem vários aplicativos no celular que te ajuda já a você conseguir fazer esse controle, principalmente dos gastos. Esses aplicativos eles já detalham o tipo de consumo que você tem, se você usa com lazer, com alimentação, farmácia, esse aplicativo já vai detalhando para você.
Uhum.
É muito fácil. Mas caso você não tenha habilidade com informática, você pode fazer com o papel mesmo. Pega um papel e anota lá quanto que a tua família recebe, você recebe, quais são os teus gastos, né? E daí, no final do mês, você vai ver. Tá sobrando dinheiro? Ótimo. Tá faltando? Opa, então eu tenho que ver no que eu e minha família estamos gastando demais.
Uhum.
Entendeu?
Sim, e é interessante comentar isso. Até confesso que a ideia de trazer esse assunto surgiu por conta do 13º, né? Agora, dezembro é o período das empresas, né, fazerem esse pagamento aos colaboradores. E aí também surgem muitas pesquisas, né, do que o trabalhador vai fazer com esse 13º. Para você, profissional da área, qual que seria a dica aí de a melhor empregabilidade desse valor?
Então, primeiramente, o bom seria você liquidar as suas dívidas,
uhum,
porque as dívidas são uma bola de neve. Então, é bom você liquidar primeiro elas. Em seguida, a gente tem os gastos de início de ano, que é IPTU, IPVA, o seguro do carro, material escolar, matrícula da escola.
Uhum.
E em seguida, por fim, que sobrar de lazer, né?
Entendo.
Então, é muito importante a gente ter esse planejamento financeiro, porque, para você ter noção, Bruna, no início do mês, agora de dezembro, a CNC, que é a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, divulgou que o percentual de famílias endividadas está em 66%.
Caramba!
O que isso significa? Que mais da metade das famílias brasileiras estão endividadas. Claro que a gente não pode generalizar, mas muitas delas é porque você, porque elas não têm um planejamento financeiro, sabe? Então, principalmente agora que a gente está vivendo numa pandemia, a palavra de ordem do momento é planejamento.
Uhum.
Porque mais do que nunca se tornou tão necessário você ter uma reserva de dinheiro.
Sim.
Porque vai que amanhã eu perco meu emprego. Vai que a minha empresa fecha.
Uhum.
Então, eu preciso ter essa reserva de emergência para eu conseguir liquidar os meus gastos.
E falando desse percentual que você comentou, né, de 60% de famílias endividadas, se um ouvinte está nos acompanhando, infelizmente está nessa situação, qual que é o caminho? É viável daí tentar renegociar dívidas, tentar priorizar? A gente sabe que tem algumas dívidas, né, alguns compromissos que são maiores, por exemplo, cartão de crédito, os juros são exorbitantes, né?
Isso. Com certeza, qualquer valor que você consiga negociar com o teu banco... vale muito a pena, porque é um dinheiro que você pode quitar outra dívida ou que você pode gastar em lazer com a tua família.
Uhum. Fer, sempre quando fala de economia, fala, né, da questão de ter uma reserva, de ter uma poupança, mas aí a pessoa fala, ah, eu ganho pouco, eu ganho um salário mínimo e meio, como que eu vou poupar recebendo esse valor? É possível?
Sim, a premissa... básica do planejamento é o equilíbrio. Você precisa fazer escolhas que te tragam recompensas e garantir que essas escolhas se tornem viáveis no futuro.
Uhum.
Então, você começa fazendo pequenos sacrifícios. Esses sacrifícios vão te trazer uma recompensa, que essa recompensa é lá a meta, o objetivo que você tinha, você teve no teu planejamento financeiro. Essa recompensa vai te gerar um prazer. Esse prazer vai fazer com que você crie o hábito de poupar.
Ah, sim.
Então, só preste atenção, Bruna, que sacrifício é diferente de sofrimento.
Uhum.
O sacrifício, você deixa de comprar, deixa de gastar coisas fúteis.
Uma saída do final de semana.
Isso. Ou é alguma coisa que você poderia até pagar mais barato, você paga caro.
Entendo.
E o sofrimento é quando você deixa de gastar, mas você perde a qualidade de vida.
Uhum.
Entende? Então, o bom planejamento começa você revendo as suas escolhas.
Uhum.
Primeiro você revê as suas escolhas, entende o que está desequilibrado e tenta adaptar um estilo de vida que caiba no teu bolso. Porque... trace uma estratégia de que a tua vida está desequilibrada, inviável, para uma vida ideal, com condições de qualidade de vida e com condições de lazer. Só tome cuidado para que esse estilo de vida não se perca a longo prazo,
sabe? Ah, sim.
Porque não adianta você cortar todos os teus gastos e você não ter qualidade de vida.
Uhum.
Assim como não adianta você sair gastando todo o teu dinheiro, aí vai te gerar uma dívida e essa dívida vai te entristecer e poder até te dar depressão, entende?
Eu imagino que a palavra de ordem também é a questão do equilíbrio, né?
Isso, o equilíbrio.
E até comentando disso do equilíbrio, Fernanda, o cartão de crédito, né? Porque eu imagino que muitas pessoas, infelizmente, não têm aí esse equilíbrio para usar. Acabam aí usando demais, aí no caso a fatura acaba sendo muitas vezes maior que o próprio salário, comprometendo assim a renda da família.
Isso. A questão do cartão de crédito, a primeira coisa que você tem que olhar no teu cartão de crédito é se você está pagando anuidade. Se essa anuidade é muito alta, se você tem taxa administrativa. Porque hoje nós já temos, os bancos, alguns já não cobram mais essa anuidade.
Uhum.
Você pode usar o cartão de crédito, você tem o seu limite, mas a anuidade você não paga. Então, na hora da compra lá, que você vai comprar, você tem o débito e o crédito. O débito tem desconto? O crédito, no crédito tem juros?
Uhum.
Se caso eu fizer no crédito, então, posteriormente, eu vou ter condições de pagar? Porque o problema do cartão de crédito é que, além das contas que você tem todo mês, as suas contas fixas de água, luz, aluguel, você ainda vai ter a fatura do cartão de crédito.
Sim.
Entendeu? Então, o problema do cartão de crédito é, como eu falei, é a anuidade alta, se uhum. você paga. Se você, caso atrasa a fatura, você extrapola o teu limite, o banco vai te cobrar isso.
Uhum.
São juros altos. E porque você fica engessado com essa dívida por meses. Então, a questão do cartão de crédito é você usar de maneira eficiente, consciente. Se você usar o cartão de crédito de maneira consciente, ele não vai se tornar um vilão.
Fernanda, para finalizar a nossa entrevista, que passou super rápido, queria que você comentasse, porque muitas pesquisas elas acabam mostrando que as pessoas acabam gastando mais do que ganham. Mas aí, já na vida adulta, às vezes até mesmo na terceira idade, é possível essa pessoa ser reeducada financeiramente, mudar os seus hábitos?
Olha, Bruna, uma das frases mais faladas pelos economistas é que você tem que gastar menos do que ganha.
Uhum.
Falando assim, parece super fácil, mas na prática não é tão simples assim, né? Então, infelizmente, no nosso país, lá na escola, a gente não tem uma disciplina de finanças pessoais,
uhum.
de economia. Então, as pessoas que entendem de finanças, entendem de economia, ou foi porque aprendeu realmente na prática, caso teve alguma dívida e aprendeu que você não pode adquirir dívidas ou você tem que gastar menos do que você recebe. Ou foi passado de geração em geração, a tua família te ensinou isso.
Uhum.
Porque realmente, disciplina na escola, a gente não tem isso.
Uhum.
Então, eu acredito que a partir do momento que a pessoa conseguiu a sua recompensa, que gerou aquele prazer de poupar, ela vai começar a entender a importância da educação financeira, vai começar a se policiar que ela tem que gastar menos, que é melhor ela não gastar agora uma coisa que ela realmente não precisa, para lá na frente ela conseguir atingir o objetivo dela.
Uhum.
E isso vai passando de filho, de pai para filho. E assim vai.
Entendo. São 18 horas e 4 minutos. Fernanda, muito obrigada pela sua participação e os microfones da Rádio Ipiranga ficam sempre à disposição.
Muito obrigada, Bruna. Eu que agradeço você.